Fala aí, pessoal, beleza? De volta depois de muito tempo com Eternal Cast, o podcast mensal da Eternal Players, e de novo aqui com o Pietro, novamente participando. A gente gravou, esse é o episódio número 8 em 2 anos praticamente.
Na vida tava meio corrida pra nós dois.
É, exatamente, eu tenho os números aqui que eu olhei antes. O primeiro podcast que a gente gravou foi dia 18 de novembro de 2018. Eu nem sabia que era 2018, já tô me sentindo velho. A ideia era fazer mensal, beleza. A gente fez novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro a gente deu mole, mas a gente fez 2 em março, então compensou. Aí a gente furou abril, maio, junho, julho. A gente fez agosto e nunca mais fez junto.
E nunca mais fez.
Agosto
de... agosto... um outro convidado, cara.
Eu fiz em fevereiro, eu fiz com o Theo um episódio, mas só porque tava aqui e a gente gravou. Mas eu também eu sei que tu ficou na merda, eu também tava igualmente na merda por esse tempo e...
rolou quarentena também, aí...
porque ironicamente seria mais fácil de gravar na quarentena, mas por vários problemas, acabou que não deu pra fazer. E tomara que a gente consiga esse ano fazer, pelo menos esse ano, mensalmente. Uma vez por mês.
Com esse, estamos 100% de aproveitamento aí.
É, já começamos 2021 bem, contanto que eu... poste o vídeo antes de 31. Porque eu acho que um daqueles que a gente fez 2 mesmo mês, a gente gravou no último dia do... A gente gravou, assim, dia 29 de fevereiro, só que eu não tive tempo de editar.
Sim, sim.
Então, como a gente tá uma eternidade, assim, sem gravar nem nada, esse episódio não tem nem tema, a gente só vai falando de qualquer coisa que a gente jogou, que fez nesses 1 ano e 6 meses que a gente não grava um podcast junto. E sendo assim, e mesmo assim, o último episódio que a gente fez foi de Breath of Fire, então tem muita coisa pra falar ainda de jogo. Então, Pedro, se quiser começar, já que eu tô falando bastante agora com o que você tem jogado e feito ultimamente.
Cara, esse ano foi complicado, porque teve muito lançamento antecipado pra caramba, que só mostrou como é que o meu tipo de pensamento é certo, que antecipação mata o jogo. Quando você quer muito que o jogo saia, você tem uma expectativa muito alta. O hype é a própria âncora do jogo. Foi assim com 2 jogos, na minha opinião, desse último ano, que foi o The Last of Us Part 2. Eu não esperava muita coisa.
Então eu
não fui decepcionado.
Eu tava começando a jogar o The Last of Us 1 quando saiu o 2. E... por causa, assim, de spoilers, que eu não fiz questão de fugir, mas também tava procurando, que eu recebi. Eu já vi que, se eu fosse jogar o jogo, eu não ia gostar do 2. Então, eu nem joguei 1 por causa disso. Eu parei...
Um é um puta jogo, um jogo muito bom.
Não, eu tenho certeza que 1 vai ser um jogo bom, mas eu tenho certeza que eu vou jogar o 1, vou querer jogar o 2 e vai me decepcionar. Então, perdi a vontade de jogar.
Eu acho que o 2, ele teve alguns problemas de direção, cara. Que eu acho que o jogo é o contrário. Sabe?
Tipo, como assim?
É, porque assim, tipo, vou dar spoiler do comecinho, porque já não é spoiler mais de ninguém, né?
Acho que
é muita polêmica, não, todo mundo sabe disso.
Acho que The Last of Us 2 foi o jogo com mais spoilers dos últimos anos.
Sim, sim, que é a parte que o Joel morre. Você joga um, beleza, você tem aquela visão do Joel, que tipo, ele fez tudo pela Ellie e coisas assim. Se o 2 começasse com a Abby mostrando como é que o Joel foi uma pessoa horrível, e você vai lá e mata ele, e depois você joga a parte da vingança, eu acho que seria um final muito melhor, sabe? Acho que o jogo seria mais tragável.
E pelo que eu vi também, muita reclamação não foi exatamente da morte, mas foram as circunstâncias da morte, que foi completamente do nada.
Muito repentino. Então, tipo, se a gente jogasse com outro personagem pra ver as consequências... Tipo, que nem... No 2 é toda a jornada de vingança da Ellie, que ela tá matando os amigos lá da Abby e tal. Tipo, tem uma parte lá que ela fala, tipo... A gente foi até sua casa, beleza, matamos o Joel e deixamos você viver pra não ter mais matança. E você jogou isso fora. Então, tipo, se você jogasse toda a parte da Abby, que seus amigos estão morrendo por um maluco que tá te matando, sem você saber o porquê, aí depois você chega lá no início do The Last of Us 2... joga, mata o Joel, eu descobro que a Ellie tá tendo esse ciclo, e depois você joga com a Ellie esse ciclo de vingança dela, eu acho que seria um jogo bem melhor.
Tu não acha também que deveria ser ter dois finais, um que tu tem a opção de matar ela no final.
Sim, sim, isso sem dúvida. Sem
porque
dúvida.
Ia me dar raiva poder jogar o jogo inteiro, matar milhares de pessoas, chegar no final, eu sou forçado a perdoar a pessoa.
Sim, sim, eu acho que tá certo, devia ter, tipo, o final bom e o final verdadeiro, sei lá, sabe?
Não, só põe dois final e depois, quando fazer o três, escolhe o que tu vai usar, sei lá.
Escolhe, é porque tem um prólogo lá de que a mina tá viva, sabe? Então, tipo... Então, tecnicamente, o final de perdão é o final certo.
É, mas já tem um final mesmo, então não tem como ter outro. Tem
mas, isso é mais em questão de caso tenha dois finais e que você mate a menina lá, né?
Uhum. É, tu não precisa, tipo, tu podia fazer um prólogo pra cada final, ia dar na mesma.
Ia dar na mesma, sim. Que é mas... esse é o meu principal ponto do Last of Us e o próprio Cyberpunk. Tipo, não tem como escapar do Cyberpunk.
É, Cyberpunk eu considerei fortemente comprar, coisa que eu nunca tinha feito na vida, que era comprar um jogo assim, em lançamento. Que eu acho que o máximo que eu já paguei num jogo na vida foi R$100, o jogo tava uns 250, eu acho.
Tá.
Só que tanto bug, tanta coisa, ainda mais que eu só tenho com condições de rodar o jogo um PS4 velho ainda. Então eu vi, isso não vai funcionar. É melhor esperar, sei lá, um ano que seja, mas e jogar o jogo da forma certa, porque sim, acho que só quem tem um PC bolado vai conseguir jogar.
O meu não é tão bolado, o meu é tipo ok, porque ele tem mais de, eu comprei ele em 2014, então tem quase 10 anos aí o PC, mas ele rodou bem, sabe?
O meu é um, meu PC é um i5 com 4 GB de RAM.
Nossa, então
não roda nem Play 3, imagina Play 4, quase Play 5.
Sim. Mas, tipo, o problema do Cyberpunk, eu acho que foi o hype que foi construído, porque, infelizmente, a CD, ela construiu uma reputação muito boa com os jogos do Witcher e tal.
Sim.
Que ela era uma empresa que não, que tava meio fora da curva no momento da história que a indústria de jogos tava. Que é tipo Ubisoft fazendo só cagada. A EA, não precisa nem falar da EA, abomina aquela empresa. A própria Blizzard, todas as polêmicas que ela tava se envolvendo e tal. A CD parecia uma luz de esperança no meio da noite, sabe? Aí eles fizeram Cyberpunk, entendeu? Tipo, é um tema que eu gosto muito de Cyberpunk, Steampunk, de futuro distópico.
No último podcast que a gente tava junto foi você... É tipo, é uma descrição perfeita, porque o último podcast que a gente gravou, acho que o episódio 6 foi você falando do teu hype por Cyberpunk, não sei se tu lembra.
Lembro, eu tava muito hypado pro jogo.
Essa é a conclusão do arco.
Eu tava muito hypado pro jogo, mas conforme eu tava chegando perto do lançamento, eu fui começando a diminuir o hype, porque eu tava vendo alguns sinais, sabe? Tipo, eles não enviaram cópias pra console, pra teste de console na antiga geração. E, tipo, principalmente as versões bases, tipo, não tinha cópia de teste pro PS4 normal, nem pro Xbox normal, só pra PS4 Pro e o Xbox One S. As versões de PC, a galera tava falando que tava muito bugado, então, tipo, são indícios de que o jogo tava num processo ainda de desenvolvimento, sabe? Eu acho que eles anunciaram o jogo muito cedo.
Com certeza.
É a minha conclusão.
Eles que meio que cavaram a própria cova.
Cavaram a própria cova, sim.
Dando data de lançamento.
Tipo, porque o primeiro trailer tava, tipo, vai sair quando estiver pronto.
Qual foi?
Pode falar. Não, e foi, sei lá, acho que em 2013 o primeiro teaser. 2013, 2014. Posso estar errado, não lembro. E é aquela cena lá que ele... trailer cinematográfico da mina com as garras nos antebraços, matando um monte de gente. A Max Tech, que é meio que a SWAT lá do futuro, tentando dar tiro nela, ela é prova de bala e tal. Aí tava lá, tipo, release date when it's ready.
O que eu ia perguntar, qual foi a primeira data de lançamento concreta que eles deram? Porque, assim, foi algo absurdo. Tipo, não tá pronto até hoje, mas eles deram, assim, não foi... Não sei se foi setembro, agosto, uma coisa assim do ano passado.
Foi na EA do ano passado, eles falaram que ia lançar em fevereiro.
Fevereiro? Pô, pior ainda.
Ia
ser impossível lançar nessa data. Se o jogo não tá pronto até hoje.
Sim, ia ser impossível.
Eles deram um tiro de bazuca no pé quando falaram fevereiro.
Então. Aí adiaram pra abril e depois adiaram pra dezembro. Então, tipo, dezembro ou novembro, não lembro.
Acho que tinha um setembro também no meio.
Não lembro.
Eu não tenho certeza, mas acho que tinha setembro no meio disso.
Eu zerei o jogo. com, tipo, mais 80 horas. E... tava no estado... tipo, eu não tive muitos problemas de bugs. Tipo, eu me considero até sortudo. Só tive um problema, que era um bug muito escroto, que as árvores estavam atravessando as paredes, sabe? Tipo, via a árvore através da parede.
Todo gameplay que eu vejo tem esse bug.
É, e em certos momentos era impossível você enxergar o que estava acontecendo, mas era um driver da placa de vídeo, então não tinha nada a ver com o game. Aí foi lá, atualizei o driver, não aconteceu mais nenhum bug comigo. Não clipei através de parede, caiu no abismo infinito, não aconteceu nada. Então, tipo, pra mim a gameplay foi bem, bem tranquila. Entendeu? Mas é aquilo, tipo, muitos recursos foram removidos. Eu jogando, eu senti falta. Tipo, animações de você matar em stealth, por exemplo, é sempre a mesma. Eu acho ridículo, tipo, você bate a cabeça do cara numa tampa, ele morre, e você joga ele pra dentro de uma caixa.
Ué.
E toda a ideia dos aprimoramentos que você paga a sua humanidade pra poder ter implantes. E todo o conceito de cyberpsicose, que é uma sidequest grande pra cacete, é ignorada, sabe? Tipo, porque as pessoas que entram em cyberpsicose são pessoas que abusaram dos implantes. Aí você tá cheio de implante e não tem cyberpsicose, sabe?
Ah, então, tipo, aplica pra todo mundo, menos pra você.
Menos pra você, sim. Então, tipo, algumas decisões de design durante o jogo não gostei. O jogo é bom, não vou mentir, ele é um jogo que entretém, ele é um jogo divertido.
Provavelmente você vai ficar bom mesmo daqui a uns 2, 3 anos, então.
Sim, sim. E quando começar a sair DLC e tal, porque, que nem eu falei, eu joguei 80 horas e não tem mais o que fazer.
Pro tamanho que o jogo é, então não tem tanta coisa assim. Porque eu sei que o Witcher é muito mais do que isso, o Witcher 3.
Sim, inclusive eu fiz 100% do Witcher agora no PC. Vou até confirmar aqui pra você o quanto que eu demorei.
Após ter feito 100% no PS4...
Após ter feito no 100% no PS4, eu demorei exatas 138 horas pra fazer 100% no Witcher.
138 horas a segunda vez jogando.
Isso. Porque na primeira vez foi 250, porque eu fiquei com preguiça.
Porra, eu acho que... eu comecei a jogar o Witcher 3 tem pouco tempo, tô bem no inicinho ainda, mas eu achei muito bom. Só, eu ouvi falar também que o Witcher 3 também era bem mais bugado do que era no lançamento.
Sim,
então.
Ele era impossível jogar quando saiu.
O Witcher 3 era impossível jogar?
Era impossível. Você caía no abismo direto, era... O Geralt, ele tinha ossos de vidro, então ele caía de 30 centímetros e morria. Pô. Aí eles tiveram que adicionar um recurso pra você segurar o botão de esquiva quando ele caísse pra ele rolar. Aí ele não perdia a vida, porque era a ponto de você descer uma escada e morrer.
Ué, imagina tu descendo a escada e morrer.
É. Então, assim, eu tenho esperanças ainda pro Cyberpunk, porque assim como o Witcher, que saiu muito bugado, virou um baita jogo, entendeu? E eles já lançaram, já postaram um roadmap deles, que até em junho, se eu não me engano, eles querem lançar 2 updates grandes. Essa semana saíram um update de 16 GB, se eu não me engano. Foi um baita de um patch, ainda não li, não joguei depois desse patch de atualização. Mas vamos ver como é que eles vão se virar pra consertar.
A grande questão é porque que eles lançam um jogo bugado assim logo de cara. Tipo, tudo bem que eles ganham dinheiro em cima disso, porque tem gente comprando, mas... daqui a um ano, dois, o jogo vai estar metade do preço.
É, e eles ferraram muito mesmo com a própria reputação, sabe?
É igual, o The Witcher eu paguei 20, 30 reais no jogo. Eu pagaria, tipo, se o Cyberpunk saísse, assim, liso, eu teria pagado 200 nele. No futuro eu vou pagar, sei lá, 50, 60.
Sim. É, eu dei sorte que eu tinha um monte de cartas.
Eu não sei qual é a vantagem que eles têm com isso.
Cartas skin de CS pra vender, então, tipo, eu paguei 100 reais no jogo.
Ah, pagou barato, bem barato.
É, porque, tipo, eu saí vendendo um monte de skin, aí foi ganhando, adicionando fundo na carteira da Steam.
Uhum. Mas pra dar um contra-argumento do... que tu tava falando de que o hype mata o jogo, teve um caso contrário pra mim desse ano.
Qual?
Que foi... Eu meio que falei a história, assim, num dos vídeos que eu fiz, mas pra dar perspectiva de Mega Man 03. Porque... Então, desde quando eu fiz o primeiro vídeo de Mega Man desse canal, sempre tinha alguém falando o que eu achava de Mega Man 0, ou o que, se eu ia fazer vídeo de Mega Man 0, ou qualquer coisa de Mega Man 0. Aí todo mundo... Eu comecei a fazer... Eu fiz a série X inteira. Uns 13, 14, 15 vídeos. Coisa assim. Uhum. Aí, beleza. Eu falei, não, agora eu tô de saco cheio de Mega Man. Não vou fazer, não. Aí depois, meio do ano passado, eu comecei a jogar Mega Man Zero. Joguei o Zero 1. Foi, assim, o jogo mais ou menos que eu já vi. Foi, assim, muito mais ou menos. Joguei o Zero 2, melhorou, mas nem tanto assim. Só que todo mundo, então, falava, não, Zero 3 é a melhor coisa. Zero 3, tipo... Eu tava, assim... Eu nunca tive tanto hype pra um jogo, pra ver. Tanto que o pessoal falava de Mega Man Zero. E eu já tinha sido um pouco decepcionado com o hype que tava em Mega Man Zero 1. Mas eu joguei Mega Man Zero 3, tava assim, eu tinha que entregar o mundo de expectativa. E conseguiu fazer até mais do que eu esperava, então... Às vezes, ter hype até deixa o jogo melhor. Contanto que ele consiga entregar esse hype.
O problema do hype, eu acho que é você realmente entregar o que você tá prometendo, sabe? Um jogo que conseguiu... Tem dois exemplos muito bons disso. Que são o Rainbow Six Siege, da Ubisoft.
Ah, eu tô viciado nisso.
Não, não só sou viciado, porque... Tipo, isso eu tô falando em termos técnicos, não só porque eu gosto do jogo. Porque no início era horrível, horrível, horrível o jogo. Tipo, completamente... Eu não sei nem como eu gosto desse jogo, porque eu comecei a jogar quando saiu. Aí... Tipo, pouquíssimo conteúdo, foi um passo arriscado pra eles, porque a franquia Rainbow Six era um jogo de campanha e fizeram o jogo só multiplayer.
Vou falar que eu nem sabia que era uma franquia.
É, porque faz parte.
Eu vi tu jogando já o Rainbow Six, o atual, mas eu nem sabia que tinha anteriores.
Não, tem vários anteriores, tem uns 6 jogos antes. E é porque os Rainbows são, tipo, uma organização à parte... Pegando os melhores agentes de tropas especiais do mundo todo. Por isso que tem o BOP, tem a SAS, tem o FBI, coisas assim.
Uhum.
Aí foi um passo arriscado deles fazerem só multiplayer. E era muito ruim. E tem aquele trailer que eles lançaram quando tava pra sair o jogo, que, tipo, é completamente diferente do jogo. Tipo, aquele jogo do trailer é lindo, maravilhoso. Aí chega no jogo, lixo, parece um jogo de Play 1.
O que é No Man's Sky?
E o outro é No Man's Sky.
Eu sei que atualizaram um montão de coisa.
Isso, que aí só antes de passar para o No Man's Sky. A Ubisoft insistiu no jogo, porque eles sabiam que tem chance da gente fazer uma parada boa. E o competitivo do Rainbow Six é muito bom. Agora, com todos os conteúdos, eles estão atualizando o jogo a cada, sei lá, 3 meses. Com um balanceamento, eles lançam eventos interessantes agora. Claro que vira e mexe, eles dão uma pisada na bola. Ninguém é perfeito. Mas consertaram o jogo, sabe? Consertaram. Tem uma comunidade sólida. E o No Man's Sky é o outro, que tinha um puta hype.
É, eu te falar só um pouco antes. No Man's Sky lançou mais ou menos na época que eu peguei o PS4.
Uhum.
Então foi aquele primeiro jogo que eu abri o olho assim, ou, talvez eu compre. Mas aí eu vi aquele trailer lá que tinha tudo, tinha um montão de animal, tinha briga espacial, tanta coisa. Uhum. Aí saiu o jogo e não tinha nada. Mas eu sei que consertaram um tanto de coisa, mas eu não tô tão atualizado assim. Então você pode comentar sobre isso, que você deve estar mais atento.
Eu tô mais ou menos atento, porque não é uma temática que me atrai. Até muita gente me zoa por causa disso, porque eu não sou, tipo, fã de Star Wars, de Star Trek, Mass Effect, coisa assim. Então não sou tão... Não gosto tanto de temática espacial. Mas...
Pra mim é mais ou menos.
Acho que o principal problema do No Man's Sky foi que parecia muito que tinha multiplayer. E, inclusive, tava na caixa de mídia física, de console, que tinha multiplayer, e quando lançou não tinha.
E eles deram um migué também. Ah, não, era impossível duas pessoas se encontrarem, que o mapa era muito grande.
Dia 1, dia 2,
nego se encontrou e não tava.
Não tava, sim. Tentaram mandar um miguezão pique grávida de Taubaté e não deu certo, sabe? Aí eles se...
Pô, esse é o maior migué da história, se ninguém percebesse.
Pois é. Mas eles se comprometeram, falaram que pisaram na bola, deu dois, três anos e consertaram o jogo, sabe? Isso é o que uma empresa faz, é igual a CD agora fez. Eles postaram um vídeo lá no canal oficial deles, falando que pediram desculpa, que eles até conversaram com a Sony, com a Microsoft, de quem quiser pedir reembolso no console pode pedir, que eles vão bancar o prejuízo, e que agora eles vão se comprometer a consertar o jogo, sabe? Isso é o certo a se fazer.
Mas eu me pergunto seriamente por que isso tem sido tão comum atualmente, de lançar o jogo completamente bugado. Alguns consertam, outros não. Ok, é melhor que conserte, mas... Eu me pergunto se qual é a vantagem disso, se tem alguma vantagem de marketing, se tem alguma vantagem lucrativa, ao invés de só lançar o jogo pronto, igual sempre foi. Tipo, imagina se lançassem um cartucho de Super Mario, todo bugado, aí você tem que comprar um outro cartucho pra... com o jogo consertado.
Pois é, pois é. Eu acho que o problema tá nos investidores, sabe? A galera de fora, assim, que investe no jogo, as empresas que além da desenvolvedora, que estão por trás, que eles ficam apertando a desenvolvedora. Porque estão injetando 10, 15 milhões de dólares por ano, sei lá. Pressionando quando é que vai sair, quando é que vai sair, para eles terem esse dinheiro de volta. E aí forçam os desenvolvedores a lançar o jogo prematuramente. Eu acho que é isso.
É, mas... Sei lá, se tem uma vantagem nisso tudo, porque no final das contas tudo... Eu acho que você tá perdendo dinheiro, a menos que existe alguma, sei lá, de alguma forma eles comprovem que lançar o jogo assim e consertar os bugs depois é lucrativo pra eles de alguma forma. Eu não sei se realmente
não,
é o caso.
Não entendo nada.
Porque a pessoa que quer investir dinheiro quer recuperar o dinheiro, só vai recuperar o dinheiro se o jogo estiver pronto.
É, então, por isso que eles querem que o jogo saia o mais rápido possível, porque se você conseguir construir o hype e a galera comprar, você já recupera o dinheiro. Independente do jogo tá bugado ou não. Quem se ferra no fim da história é a desenvolvedora.
É, mas aí então a desenvolvedora que é burra de cair no conto dos investidores. Você sai lançando o jogo avançado.
O principal exemplo disso é a Visceral Games, na minha opinião. Que era uma empresa que foi comprada pela EA, que fez Dead Space.
Qualquer empresa que foi comprada pela EA morreu,
tipo,
também.
Isso é verdade. A Maxis morreu, a Visceral Games morreu, a BioWare tá quase lá, coitada. E são empresas que fizeram jogos muito bons e que revolucionaram muito o mundo. Tipo, sim. The Sims, quem nunca jogou The Sims e SimCity, sabe? Tipo, foram jogos de simulação absurda.
É, eu sinceramente não vejo muito apelo desses jogos, mas já joguei.
Não, sim, mas... Você tem que concordar, eu acho que foram. Que não, até eles lançaram e não tinha nada igual.
Não é.
Entendeu?
É, eu entendo porque tem gente que joga, só não vejo muito porquê.
Sim, tipo, é a palavra de gosto. Mas.
É, eu iria mais pra Spore, só que Spore também foi decepcionante.
É, e Spore eu acho que é da Maxis também, não lembro. Também é do mesmo. Acho
Oi?
Que Spore é da Maxis também.
Não, Spore é dos mesmos criadores de SimCity. De The Sims, desculpa.
Então, tipo, aí chega a Visceral Games, chega com uma ideia, pô, então a gente quer fazer esse jogo de terror no espaço, não sei o que, não sei o que. É um dos poucos jogos espaciais que eu gosto, inclusive. Que é bem inspirado em Alien.
Among Us conta como um jogo espacial?
Boa pergunta. Que você lá é só um brother, tipo, um engenheiro que vai procurar sua esposa que morre, tipo, tá desaparecida numa nave. E tem um alien, tipo, um alienígena que possui o corpo das pessoas que ele matou e vira monstros. Entendeu? Tipo, é isso. A premissa do jogo. Só que é um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Ele é, tipo, bem terrorzão, que não apela pra jumpscare tanto. Você toma um susto de alguém ali.
Não sou maior fã de jogo de terror de qualquer jeito. Com ou sem jumpscare.
É, eu gosto mais quando não tem jumpscare. Que ele constrói a atmosfera e é isso. Tipo, Layers of Fear e coisa assim. Aí chegou, pô, a EA foi lá, investiu no jogo, eles lançaram. A EA agiu como publicadora. Aí, pô, lançou o 2. Injetaram mais dinheiro. O 2, porra, puta game. Conseguiu superar as expectativas do 1, porque o 1 saiu meio como underdog. Ninguém esperava muito pra esse jogo. Aí, quando viram que o jogo é um baita jogo e anunciaram o 2, cara, tem que superar o 1 agora. E conseguiram. O 2 é, tipo, uma obra-prima, na minha opinião, de jogo de terror. Aí a EA vai lá, compra a Visceral Games e pedem pra eu lançar o 3. Aí estão lá desenvolvendo.
Não, é o Nexus, tipo, vai comprar a empresa pra
sim,
fazer isso.
Sim. Aí estavam lá desenvolvendo o Dead Space 3. Aí a EA, tipo, ah, então, sei lá, vocês têm um ano pra fazer e a gente quer multiplayer. Aí a Visceral, pô, não tem como. Ou a gente faz multiplayer, ou a gente faz jogo de terror, e não tem como terminar em um ano. Aí a EA, tipo, bateu os baixos mãos, tipo, mandou o... Não é problema meu.
Não, eles estão pagando, eles são chefes,
Aí
esse é o problema.
chegou a equipe da Visceral, tentou fazer o que eles pediram, e o jogo saiu muito ruim. Muito ruim. Aí o que a EA fez? Ela fechou a empresa, porque não deu lucro mais. É,
ué?
A Visceral Games fechou porque o Dead Space 3 foi um jogo horrível.
Não, dá até raiva. Eu sei que tem vários outros casos de empresa que aí comprou só pra matar. Mas o que me dá mais raiva foi quando a Microsoft comprou o Banjo-Kazooie pra não fazer nada com eles.
Eu nunca joguei... Nunca tive o um Nintendo 64, mas o Banjo-Kazooie era muito bom.
É, eu não joguei Banjo-Toy ainda. Eu pretendo jogar, mas Banjo-Kazooie foi o... Assim, acho que... A maioria das pessoas tem essa experiência com o Mario 64, mas eu joguei Banjo-Kazooie primeiro, de ser o primeiro jogo, assim, que realmente em 3D, com o mundo aberto e tal. E foi Banjo-Kazooie pra mim, tipo, é um jogo que até hoje eu... Se eu tiver que falar ponto negativo do jogo, eu não sei, porque o jogo é ótimo. Aí fizeram lá o... Qual é o nome daquele? Nuts and Bolts.
Ah, eu vi
que...
isso.
É, eles compraram a porcaria da empresa pra lançar, acho que só isso. Nuts and Bolts, eles pegam um jogo de plataforma, de colecionar objetos, de aventura e... Ah, não, vamos transformar num jogo de carro. qual é a ideia disso?
Eu vi. Nossa, tipo... Não sei, cara. Não sei, tipo... As empresas, elas começam muito bem, só
muito.
Que o capitalismo as corrompe, cara.
Acho que é difícil saber até que ponto. O capitalismo, com certeza, mas... Tem decisão que é muito burra. Tem coisa que é muito burra, não dá pra entender. Acho que alguém brincando de... Tipo, de, quando estivesse jogando assim de investimento mesmo. Ah, vamos botar 8 milhões disso aqui, vamos botar 1 milhão disso aqui. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu não sei. Só
é,
compra
vai
que
dá certo, né?
É, parece que alguém que nunca teve... Sei lá, nunca precisou fazer... Alguém que não sabe o que tá fazendo, alguém que não joga videogame, que decide como é que o jogo vai ser.
Provavelmente são pessoas que nunca jogaram videogame na vida tentando fazer jogo, sabe?
É, eles pegam a coisa assim que eles acham que vai ser mais popular e jogam, tipo... Ah, Banjo-Kazooie? Eu gosto de jogo de corrida, vou fazer jogo de corrida agora. Aí igual o outro lá, é multiplayer que dá dinheiro agora, vamos tacar multiplayer
pois
em tudo.
Pois é.
Sei lá, sem nexo esse negócio.
Mas e tu perguntou aí dos jogos que eu joguei, tipo, foi de grande lançamento, só do Last of Us e Cyberpunk e tu?
É, eu continuo a minha mania de jogar mais jogo de 40 anos atrás do que o jogo atual. O que eu mais me dediquei nesse tempo todo foi Final Fantasy IX. Porque eu já tinha jogado quase todos os Final Fantasy dos primeiros. Eu joguei o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não joguei o 8, joguei o 9, 10, 11 online. Joguei o 10 e o 12. Joguei todos, só faltava o 8 e o 9. Então eu peguei pra jogar o 9. Me surpreendi até, eu adorei o jogo. É engraçado que são 4 CDs no PS1. Então, ia dar um trabalho enorme de comprar ele, mas eu peguei no PS4 mesmo, já tem tudo. Que é... Eles pegaram um jogo e trouxeram bem de volta pras origens, porque... Os 4 primeiros jogos são bem parecidos assim, tirando 2 que é um pouco diferente. O 5 já muda um pouco, o 6 muda tudo, o 7 muda mais ainda, o 8 vira uma coisa mais... completamente diferente. Eles pegaram o 9... E foi bem ideia de trazer de volta para as origens do jogo enquanto tenta botar coisas novas. Então, parece um jogo mais calmo, assim, mais simples, mas mesmo assim é bom, consegue ter um enredo bom, os personagens. Tem alguns problemas, tipo, tem personagem demais que eles põem no jogo e não fazem nada com ele. Tipo, tem um personagem lá, que é Quina, Quala, uma coisa assim. Tu vai lá num pântano... Aí tu acha ela assim, você tá procurando uma caverna. Aí do nada ela te leva pra caverna, acidentalmente, e depois te segue pelo resto do jogo
porque
assim.
Sim, né?
Por quê? Ela quer viajar o mundo pra cozinhar, uma coisa assim que não é explorada em nada no jogo. Porque tem muito essa coisa que os jogos antigos tinham, que a pessoa... Tu encontra uma pessoa, por exemplo, tu encontra um pai. Ele quer resgatar o filho e a mulher que foram presos. Aí tu resgata o filho e a mulher, por algum motivo ele abandona os dois e segue pro resto do mundo.
Isso me incomodava bastante.
É uma coisa muito estranha. Tem um pouquinho disso. Mas ainda assim, dos 8 personagens, eles trabalham 5 muito bem e meio que deixam 3 de lado. Isso que é parte boa. Tu jogou alguma coisa de Final
Não,
Fantasy já?
eu joguei bem pouco, mas tudo na época do PS1 sem saber ler inglês. Então, tipo.
Mas tu sabe qual era? Era o 7, 8, 9?
Acho que era o 7, acho que era o 7. Que é o que todo mundo já jogou.
É, assim. É, eu ainda demorei. Acho que eu só joguei o 7 ano passado, ou retrasado, a primeira vez.
Que eu jogava muito mais Legend of Legaia.
Ah, eu joguei esse jogo também.
Eu nunca zerei, inclusive.
Eu também. Meu irmão apagou meu save com 72 horas de jogo no chefe final.
Eu travei num boss que era num chefe que era um caranguejo. Que ele tinha um golpe de uma onda e eu não sabia me defender.
Pra tu ver, quando meu irmão apagou minha save, eu fiquei com tanta. Foi tanta raiva, mas foi uma raiva tão racional que minha mãe deixou bater nele. Foi a única vez que ela deixou. Porque eu tipo, ele falou que apagou um jogo no memory card, mas não sabia qual era. Eu fiquei.
Tomara que não seja, tomara que não seja.
Contanto que não seja Legend of Legaia, tá tranquilo, mas eu assim, meio que sentia que era, porque esse era o primeiro jogo do memory card, que era o jogo mais antigo que eu jogava. Então eu já senti isso no coração. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, se for esse jogo, eu vou bater nele. Eu expliquei, eu joguei 3 dias da minha vida, eu expliquei tudo, detalhe por detalhe. Aí, olhei ali esse jogo, não, pode bater nele. Foi a única vez que ela deixou assim. Bater.
Comigo foi parecido.
Mas eu
foi
pretendo.
Parecido, já na época do PS2, que eu lembro de ter jogado Final Fantasy VII e tava jogando Final Fantasy X. Que.
O melhor
minha irmã apagou meu save com 192 horas. Que Ups. Aí ela também deixou bater na minha irmã.
Ah, que bom que as mães hoje em dia são
é
compreensíveis sobre save.
Quando eu ainda tinha o PlayStation 1, ela jogava tipo Yu-Gi-Oh! Tá. Resident Evil e coisa assim. Então, tipo, ela entendia o valor de horas de save de memory card.
É, porque de certa forma é como se pegasse 3 dias da tua vida e jogasse fora. Mas aí, tipo, Final Fantasy eu sou viciado, falta pouco pra completar todos. Só que eu joguei o 15 e foi a maior decepção que eu tive em bom tempo. Eu joguei o início. Já viu alguma coisa do 15? É, porque, assim, eu não estou falando que o jogo é ruim. Pode ser que ele fique bom, mas estou falando que o início é horrível. Eu joguei, assim, as primeiras 2 horas do jogo foi horrível. Porque tu já começa com todos os personagens do jogo, que são 4 lá. Parece uma boy band.
Parece muito uma boy band.
Porque é todo mundo com cabelinho arrumado, roupa toda preta. Aí estão andando de carro. Aí beleza, tu é o rei do país. Tu para lá no posto, tu é o príncipe, o rei, uma coisa, tu para lá no posto de gasolina. Ah não, preciso que tu vá lá na caverna e mate uns goblins pra mim, uma coisa assim. Porra, eu posso comprar esse posto de gasolina se eu quiser.
Parece muito uma parece um clipe de boy band, cara. Quando você tá andando lá no meio do deserto com aquele carro lá. Parece que. Só falta cantar.
Aí, tipo, tem assim, tu não. Em vez de tu ir pra um lugar pro outro, você pega um carro e vai. Tipo, ah não, você tem que ir pra teu lugar. Ah, pega o carro. Sai dirigindo, aí tu fica 2 minutos dirigindo assim, olhando pra paisagem. Enquanto antes, não, você tem que ir pra cidade vizinha, você tinha que entrar num mato, entrar numa selva, passar por
se
tudo.
Ferrar,
aí tu liberava um veículo lá no final do jogo, ficava feliz da vida. Aí não, tu já começa com um carro, pronto. Desanimou seriamente. Talvez o jogo até melhore, mas desanimou seriamente de jogar.
O problema de jogos de RPG com o início, cara. Os inícios de jogos de RPG são muito ruins, velho. Tipo, pô, Divinity Original Sin. Ui, as primeiras 10 horas de jogo são intragáveis. Eu quitei do jogo 3 vezes, porque eu não suporto o início dele.
Não sei, eu acho que eu normalmente me dou bem com os inícios dos jogos, porque. Eu até prefiro o jogo enquanto as coisas estão calmas, quanto a escala é menor, quando você tá enfrentando alguma coisa pequena, assim. Você tá no deserto batendo num tomate, como é Final Fantasy XII. Eu gosto de coisa assim. Quanto a escala aumenta muito drasticamente, não sei, eu perco um pouco da imersão com o mundo. Quando você chega num ponto que você tem que lutar contra Deus, que é como quase todo RPG acaba.
Pega o gatinho da árvore, segunda missão final, derrote Deus.
É, porque RPG tem essa noção que tem que escalar tudo ao máximo, tu não pode só matar um rei no final do jogo. Ou uma coisa assim, você tem que matar Deus.
Quem faz muito isso é Persona. Persona faz.
Não é só Persona, todo mundo faz
não, mas
isso.
Persona é meio que literal, sabe? É meio que literal, não é uma figura de linguagem.
Cara, Final Fantasy IX, tu literalmente acaba o jogo, tu matou todo mundo lá de mal, aí aparece um cara, não, eu sou a personificação da morte. Aí do nada, não tem nenhuma história, não tem nada, só apareceu, eu sou a morte, eu sou o chefe final do jogo, aí lutou contra ele.
Ah, não sei, velho. O jogo assim me incomoda um pouco.
Não, Final Fantasy tem essa mania, é porque o nome eu falei de trazer de volta às origens. Então eu trouxe de volta, literalmente de volta às origens, de trazer um chefe lá da puta que pariu pra ser o chefe final do jogo. Que, ó, o 1 faz isso, só que o 1 tem um pouquinho de história ainda, o 2 não, o 3 faz, o 4 faz, o 5 não, e daí já muda. Então tem 3 jogos, tem 4 Final Fantasy que fazem isso de parecer um chefe do nada, assim.
Mas aí, além disso aí, tipo, joguinho que eu tenho jogado é só Motorsport Manager. Que é um joguinho de simulação de que você é o dono de uma equipe de Fórmula 1. É, você não
então pilota.
Você contrata o piloto e ele corre por você. Mas aí você ainda manda ele
tá,
de
né?
Pit-stop. As estratégias de Fórmula 1 você manda. Aí como eu sou um grande fã de automobilismo, eu acho legal.
Eu iria falar algo ruim, mas eu lembrei que eu jogo Brasfoot, que é praticamente futebol.
É praticamente Brasfoot,
então,
só de Fórmula 1.
Então deixa eu passar isso aí.
E tem um outro
não
jogo
vou comentar.
Também, que eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui, que é um nome comprido pra caramba, esses jogos com nome comprido. Não.
É japonês?
É.
É porque no japonês
Football
costuma
Tactics
ter isso.
É Football Tactics and Glory, que é um jogo tático de futebol. Não, porque você controla os personagens. Só que
ué,
você tem 3 ações
então...
por turno. Tipo, começa com você, aí você tem 3 ações. Aí vira, aí o cara tem 3 ações, sabe?
Consigo imaginar porque eu já mentalizei um jogo
aí
assim uma vez.
É legal pro caramba. É divertido ver o maluco dando chapéu e chutando no gol.
É como se fosse um RPG de futebol.
Assim. Que aí eles melhoram os status e tudo.
Eu vou querer ver esse jogo depois, viu? Tem uma ideia de como é que é. Eu já tinha mentalizado um jogo assim quando eu era mais novo, de que era tipo um futebol, mas com turno. É bom ver que alguém fez, porque eu não ia conseguir.
Aí, tipo, você começa lá na divisão de acesso, com os malucos já com 40 anos jogando.
Uma coisa que eu gosto de fazer e tenho feito é quando eu pego um FIFA. Que não é novo, pega um a cada 3 anos só. Acho que eu tô com 18 atualmente. Eu, na Inglaterra, por algum motivo, só na Inglaterra, tem 4 divisões. Todos os outros países têm uma só ou duas no máximo. Então eu pego, assim, um dos piores times da 4ª divisão da Inglaterra. É, vira como, assim, técnico, mas... Tu é técnico, mas tu joga também o jogo. E tento subir esse time pra 1ª divisão e ganhar a Champions League. Que é meu objetivo, eu tô fazendo isso. É a segunda vez que eu tento. Eu sempre pego o poderosíssimo Carlisle United, o time que eu escolho. Aí, então, eu fiz isso. A quarta divisão é tranquila, eu sempre consigo subir. A terceira eu normalmente empaco, eu empaquei um ano nessa. A segunda divisão eu empaquei também. Finalmente cheguei na primeira divisão depois de 5 anos jogando o jogo. 5 anos
no tempo do jogo.
Aí... Agora é tentar ganhar a Champions League. Se classificar e ganhar. Pra poder parar. Tipo, finalmente completar esse objetivo. De pegar um time da 4ª divisão e ganhar a Champions League com ele. E o Carlisle e o United sendo campeão.
Um sonho virando realidade.
É, tá quase. Eu tô assim, né? 12º lugar da 1ª divisão. Talvez eu consiga,
nossa,
em mais 2 anos, ganhar. O jogo que eu joguei pra cacete... Que já saiu da moda, mas eu adorei, foi Fall Guys.
É, eu vi bastante vídeo e stream desse jogo, mas eu particularmente nunca joguei, eu não joguei muito. Eu joguei, tipo...
Você chegou a jogar,
é, eu joguei
porque tava de graça?
3, 4 partidas só, e quando começou a repetir fase eu parei.
Não. Pô, assim, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto com o jogo. Porque eu lembro dos primeiros rounds que eu joguei, eu só conseguia rir. Eu praticamente não joguei, eu só tava rindo sem parar. Da ideia de ver aqueles 60 bonecos se espremendo por uma porta ou tentando pular
eu
alguma coisa.
Muito então... jogo de Olimpíadas de Faustão no jogo, cara.
É, eu vi muita gente chamando de Olimpíadas
de Faustão.
Sim, eu viciei no jogo. Eu peguei nível máximo na primeira temporada. Só que esse era meu objetivo, então depois que acabou a primeira temporada.
Mas chegou a jogar as outras?
Eu só joguei. Eu joguei um pouquinho da segunda, só pra ver os minigames novos, mas foi pouquíssima coisa, foi tipo menos de 5, os 5 novos. E eu joguei a terceira, mas. Menos ainda, mas a terceira adiciona mais coisa. Que é a terceira de inverno. Se tu jogar de novo, talvez tu goste, porque se misturar os jogos das duas temporadas, tem bastante coisa. É, porque a segunda é medieval e a terceira é de inverno. A terceira parece ser bem melhor. A segunda eu não gostei. O único bom da segunda é um daqueles minigames iniciais, que é, acho que é Corrida de Cavaleiro o nome. É, que é cheio de obstáculos, tem uma ponte que sobe e desce, tem um que é um rolo cheio de espinho que fica girando. Esse daí foi o único que eu gostei dessa atualização. O de inverno tem uns bons, que é um que você tem que... Você desce no tobogã, tem um montão de círculos, você tem que ficar acertando, aí dá pontuação.
Esse daí eu não vi nada.
Tem um que é uma descida que fica rolando bola de neve, aí depois tem umas mãos que te soca e te joga pra longe.
Depois eu vou dar uma chance de novo.
É, eu gostei bastante. É assim, é um jogo que vai te fazer enjoar. Tenho quase certeza que vai te enjoar. Mas a experiência é muito boa de jogar. Sei lá, nem que seja 10 partidas, mas
eu adorei jogar.
Deve ser
legal jogar ele. Quando você tá com um grupo de amigos em casa... Aí, tipo, morreu, passa pro próximo, sabe?
Mas eu não acho que... Eu não sei se tem
tipo, tá todo mundo
local.
Ali rindo de você, caindo, de você falhando. Aí você perde a etapa, entendi, e passa pro próximo, sabe?
É, quando a minha irmã me visita, que eu costumo jogar com ela, só pra ver ela perder. É engraçado também.
E Among Us não chegou a jogar, não?
Among Us, meu problema são outras 9 pessoas.
É, por quê? Como assim?
Ah, consegui 9 pessoas pra jogar o jogo.
Eu joguei um pouquinho pelo celular só.
Eu joguei também, mas... Eu joguei online, assim, em sala criada e... Uhum. Jogar nessas salas é horrível. Porque nego entra, vê que não é impostor e sai. Ou então o nego morre e sai do jogo, não fica fazendo as tarefas.
Ah, eu joguei bastante no servidor do Discord, que eu faço parte de RPG de mesa. Aí, tipo, quando tá todo mundo à toa, iam lá e jogavam Among Us. Só que agora estão viciados em Path of Exile, porque saiu alguma expansão nova, sei lá.
Esse não conheço. Eu considerei algumas vezes mandar uma mensagem no YouTube pra chamar os inscritos do canal pra jogar, mas eu fiquei com preguiça.
Isso, pô.
Você topa jogar? Só pra jogar? Que a gente chama?
Pode se me chamar, eu jogo aí contigo.
Beleza, eu marco o horário contigo antes, aí depois eu combino com todo mundo que tá ouvindo.
Beleza.
Aí a gente joga mangas junto, só pra poder jogar uma partida. Eu até tentei jogar com minha família no Natal, mas não tinha tanta gente assim, então a gente jogou Gartic mesmo.
Não, jogo legal de jogar.
Não, Gartic Stop, é ótimo jogar quando tem gente assim. Só que a mangas acho que só fica bom lá pra 5, 6 pessoas pelo menos.
Acho que
tem que ser umas 6 pessoas pelo menos.
E...
Porque com 5, tu. 5 vai ter um impostor, mata uma pessoa, vai ter um julgamento.
É.
E acabou. É, tem que ter pelo menos 6, porque aí tem 2 julgamentos.
E jogando mais RPG de mesa mesmo.
Sim, eu tenho assistido bastante RPG de mesa. Tem um que eu vejo bastante que é um baseado em One Piece. Não lembro o nome do canal agora. Que todos os personagens, tipo, eles meio que se inseriram no mundo de One Piece. E estão. Estão meio que jogando assim. Tipo, cada um é um personagem próprio, não é nenhum personagem da história. E se passa antes da história começar. Então, eles basicamente só estão usando o mundo de One Piece, mas não tem nada a ver com anime. Isso que eu gostei bastante da ideia. É isso que eu tenho visto direto, mas eu vi mais alguns também. Qual que você costuma acompanhar?
Eu tenho acompanhar o Mares de Sal e Sangue. Do Pedroca, eu gosto bastante dele. E acho que só. Eu não consumo muitas aventuras de RPG, né? Tipo, não vejo muito.
Entendi. Eu vou pegar o link do One Piece que eu te falei e te mandar. De repente se interessa.
Eu também não sou tão dentro do mundo de One Piece. Aí pode ter algumas referências que eu não vou pegar. Mas é que
eu... Não faz muita diferença, não. É literalmente só usa um mundo. Não tem.
Entendi.
Nada muito importante, assim. Tipo, tu acho que tu nem vai pegar. Não vai nem pegar spoiler vendo isso. É, igual te falaram, tudo se passa antes do One Piece acontecer. Só pra eles poderem usar o mundo como base. Porque ainda tem, sei lá, os Shichibukais, essas coisas. Ainda tem marinha, ainda tem o governo mundial, essas coisas. Que são só ideias, assim. E eles... O personagem deles não sabem da maioria das coisas. Só o que é senso comum. Então eles ainda acabam explicando alguma coisa ou outra, legal. De qualquer jeito.
Parece um RPG bem feito.
Não, eu adoro assistir. Mas você tem jogado bastante, né?
Eu jogava no RPG do Gruntar, no Clã do Machado. Aí, tipo, não foi tudo que eu achei, né? Tipo, jogando e tal, tinha vários problemas. Não vou entrar em detalhes. Mas eu juntei uma galera lá que tinha a mesma opinião que eu. A gente fez um servidor só pra gente e a gente joga lá, entendeu? Não, somos seis.
É quantas pessoas mais ou menos? Ah, tá, entendi. Eu pensei que fosse alguma maior, tipo, de 20 pessoas, alguma coisa assim.
Aí a gente, tipo, chama amigo, não sei o quê. Aí, tipo, agora o grupo tem, sei lá, umas 10 pessoas. Mas a gente joga aventuras prontas. Porque a gente quer ver a história do mundo, né? Tipo, como é muito mal escrito o mundo de D&D, por exemplo, a gente só consegue descobrir jogando as aventuras.
A parte que eu mais gosto acaba sendo o mundo mesmo, ou a história, tipo... A batalha normalmente eu fico até entediado.
Aí a gente vai lá e joga umas aventuras prontas. E eu jogo num outro servidor, chamado Critical Bastards. Que eles trabalham mais como um MMO, né? Tipo, abre missões, as pessoas vão lá e se inscrevem. É aquilo. O mestre faz um resumo do que aconteceu e posta. E a galera vai upando assim. Aí lá tem, tipo, 200, 300 pessoas, sabe?
Mas...
Não,
você deve upar bem devagar, então.
Rápido até.
Ué, então você jogou um pouquinho, chegou no nível máximo, não vai dar pra fazer? Ou foi feito
não,
pra
ele é feito
chegar
pra
nível máximo
no
mesmo?
Nível máximo, ele é feito pra chegar e jogar no nível máximo, sabe? É, tem várias missões que só personagens nível máximo podem ir.
É, da forma que você tinha me explicado antes, eu pensei que fosse algo que você demora pra cacete pra upar e fosse mais a jornada mesmo de tu.
Porque assim, você precisa. Como está agora, precisa jogar 90 mesas, né? 90 mesas de 3 horas pra poder pegar o nível máximo. Ah, tipo... 90. É, ainda precisa de muito tempo.
Precisa de tempo
pra
cacete.
Só que no fim de semana é o dobro de XP. Entendeu? Então, tipo, você joga uma mesa de 3 horas, vale por 2. É.
Então, equivalente a 45 horas. Se tu jogar só fim de 45 semana.
45 meses, sim.
45 meses, desculpa.
Então, tipo,
horas.
Você... Se upa...
É um Final Fantasy... É um RPG, basicamente. Chegar nível máximo é um RPG.
E tal. Mas é legal... É mais legal você jogar lá pelas amizades, sabe? Tipo... Fiz bastante amigos lá e tal. E gente com quem eu converso no Discord pra caramba até. Se quiser, depois eu te passo o link e tu dá uma olhada lá.
Entendi, você... Ah, pode passar, não tem problema. Eu dou uma olhada assim. É, só, tem um outro jogo que eu queria falar. Eu não tava nem lembrando direito, mas é porque é um jogo muito, muito pequeno, então é bom dar uma menção. Qualquer menção pra ele é ótima. Vai ser até meio difícil de achar, porque o nome é um pouco genérico. Pra um jogo. É World's End, o nome do jogo. Mas deixa eu procurar a empresa que faz. Empresa entre aspas, porque é completamente indie o jogo. Eu consegui achar aqui. Então, o nome é Mezzanine Stairs. É Mezzanine Stairs. E tem esse jogo, World's End, que é praticamente, assim, me acompanha a vida inteira, porque é um jogo de estratégia, lembra um pouco Final Fantasy Tactics, mas tem um time fixo, e é num mundo, assim... Ih, foco de artifício, alguém fez gol.
Vamos ver quem fez o gol. Eu lembro de você jogando ele. Eu lembro.
É, eu jogava no trabalho. Eu queria dar um crédito e falar um pouco dele. Porque era um jogo de estratégia. Acho que ninguém fez gol, não. Pra quem não tem contexto, onde eu moro, solta um fogo de artifício quando um time faz gol. Então, é um mundo completamente pobre, completamente assim. Eu não diria devastado, mas. É difícil de explicar. Imagina, sei lá, a Rússia nos anos 1900 e pouco, 1920, mais ou menos, onde dominado pelas drogas. Então tem bastante gangue, tem bastante grupo, e tu, assim, é um grupo, meio que um grupo de mercenário, que acaba se envolvendo em um montão de coisa. E não tem classe. Cada personagem tem um jeito, assim. O protagonista luta com uma lança lá. Aí tem um cara que é meio tanque, que ele consegue provocar os outros. Tem uma garota com arco e flecha. E eles lutam no grid, como se fosse Final Fantasy Tactics mesmo. Só que, tipo, o jogo é engraçado pra cacete. Porque é cheio de bobeira, cheio de besteira. A história é séria, tem muita coisa. E... só que por ser bem indie, lança bem devagar o jogo. Tipo, acho que a primeira vez que eu joguei deve ter uns 6, 8 anos atrás. Que foi a parte 1. Aí um ano depois saiu a parte 2, 2 anos depois saiu a parte 3 e por aí vai. Aí agora tá perto de lançar a última parte, pra finalmente terminar com esse jogo. Mas eu já rejoguei tanto. É até uma tradição minha no trabalho. Acho que eu não posso falar que eu jogo no trabalho, mas... é uma tradição minha de jogar toda vez que eu mudo de horário. De rejogar o jogo. Que é muito bom e vale dar uma olhada, porque... tem ideia bem clássica e tem muita estratégia por trás. E eu adoro fazer desafio. Eu acho que é o único jogo que eu faço é desafio. De tentar fechar sem item, fechar só com habilidade passiva, que aí tira teus ataques. E é muito bom, vale a pena dar uma olhada.
Que eu lembro de ver você jogando e eu rio com algumas paradas que eles falavam, sabe?
Aham. Não é, é... tipo, eles são um grupo, só que não é igual esses jogos que eles usam o poder da amizade nem nada. Eles até meio que se importam mais ou menos uns com os outros, mas são um escroto com o outro. É, vodka é um item do jogo, realmente. Tipo, a pessoa morre, tipo, um personagem lá morre, aí o cara vai, é, ok, ele morreu. Será que a gente devia falar alguma coisa? Eu nunca gostei muito dele mesmo. Mais ou menos assim. É World's End, mas anime está. Dá pra... é muito bom esse jogo. Pra todo mundo que estiver ouvindo, vale a pena dar uma olhada. Se lembrar, eu ponho. E último jogo que eu voltei a jogar, eu acho que é o último que eu tenho pra falar, tu conhece também, que é aquele Disworld Mine, sabe?
É muito bom.
Eu não lembro se é Disworld Mine ou Disworld of Mine agora. É um dos dois. Ou é Is Mine ou é Off Mine?
Disworld of Mine. Isso.
É Offmine, ok. Eu sempre falo Offmine, mas eu recentemente descobri que eu tava errado, por isso fiquei na dúvida. É, eu platinei ele anos atrás, mas recentemente me deu vontade de jogar de novo. Porque é um jogo que se passa durante uma guerra, mas tu não vê a guerra. Tu é um habitante qualquer que tá em sobreviver sem comida, sem comércio, sem dinheiro, sem nada.
É meio que o outro lado da guerra.
Ah, é, peraí, repete isso daí que
outro lado da
cada minha garganta.
Você não é um soldado, você é só um habitante da zona.
É, tu tá pouco se ferrando pra quem vai ganhar esse negócio. Tu só quer que acabe logo a guerra pra poder viver normalmente.
É interessante ver que muitas pessoas tipo, jogam esses tipos de jogos e tal, que você é o super soldado, que você é o maluco mais foda. E ignora que tipo, tem pessoas que moravam ali ou que moram ali porque elas não têm condições de sair da zona de confronto, né?
É. O NPC que tu mata de zoeira tem uma história complexa por trás de vida e de sofrimento.
Ele por muito tempo por ter tirado uma vida, porque ele não é treinado pra matar, sabe?
É, porque tem meio que dois jogos, dois modos assim, mais extremos que você pode jogar o jogo, que é ser o mais bom possível, porque em cada localidade assim tem um evento que você pode fazer. Tipo, a mulher vai ser estuprada, você vai lá e mata o cara. Você não é penalizado por isso, tu fica até feliz de ter feito isso. Mas se for na casa dos idosos, roubar a comida e o remédio dele, aí eles até somem. Fica claro que eles morreram. Aí tu fica com um peso na consciência. É, de eu tô fazendo merda, eu tô matando as pessoas só pra sobreviver, até que ponto isso vale. Então o personagem acaba ficando depressivo mesmo, tu precisa que alguém console ele. Então, assim, tu tem que meio que ou jogar sendo um completo escroto, ou jogar sendo alguém bom, ou já é um meio termo, assim. E como eu já conheço bem o jogo, eu consigo jogar sem matar ninguém que já não seja um criminoso. Que é... acho que é até a forma mais legal de jogar o jogo, porque acaba sendo mais fácil tu jogar sem ter consequência, assim, sendo um psicopata praticamente. E outra coisa que eu gosto é como cada personagem tem uma habilidade especial. Que sim, não influencia muita coisa, mas é legal pra caramba.
Tem a mina lá que é mais stealth, essas coisas assim, tipo, é bem legal.
É, tipo, a que eu mais gosto é é uma jornalista, mas ela tem uma coisa na história que ela era boa com negociação. Então, quando alguém vai trocar item com você, ela consegue fazer uma oferta melhor. Assim, levemente melhor, mas
sim.
Recurso é tão importante que eu gosto dela.
Que toca violão, porque ela reduz a depressão dos outros, sabe?
É, ah, sim, é. Ele pode matar as pessoas, né? Eu gosto também do... tem um cara que... ele corre pra cacete. Isso é bom porque tu consegue explorar sim, mais sim. lugar e tu consegue fugir de sniper. Ele não consegue te acertar. E tem um que é engraçado, que é o cara que ele foi pedreiro a vida inteira, então ele consegue carregar mais coisa que os outros, mas ele tem a perna ferrada. Então ele consegue carregar mais coisa que o outro, mas ele não consegue se mover rápido. Então esse é bem complexo de tu usar esse cara, porque tu não pode mandar ele explorar, sim, tu tem que mandar ele pra lugar que tu já conhece, que é tranquilo. Assim. E tem outro que é o psicopata, né, que... ele sofre menos, ele é penalizado menos por matar os outros.
Acho que era um soldado ou coisa assim, não era? Não lembro.
É. Que, aí ele é pra aquele que quer... porque eu acho que é bem impossível tu jogar o jogo matando todos os NPCs que existem. Eu tô jogando assim uma campanha mais calma, sem criar nenhum conflito nem nada. Meu próximo objetivo é fazer isso. É fazer um... completo psicopata e matar todos os NPCs do jogo.
Pior você é como pessoa, você pega o final ruim do sobrevivente, não tem algo assim?
Sim. Acho que cada sobrevivente tem 4 ou 5 finais. É até meio estranho, porque de acordo com você ser bom ou não, você acaba reencontrando algum parente perdido e tal, coisa assim.
Eu não consegui fazer o final bom do cara que corre, porque ele quer reencontrar filho ou algo assim, eu nunca consegui.
Eu não fechei tanto assim, não. Porque eu gosto de jogar mesmo os mesmos personagens. Mas, enfim, eu vou tentar jogar mais alguns e ver como é que cada um termina. Mas eu sei que tem alguns que... a maioria acho que se suicida se tu pegar o pior final possível. Uhum. Ou se suicida ou fica recluso da sociedade, uma coisa assim. E por isso que é legal. É um jogo bem triste. Extremamente triste. A música é triste, o ambiente é triste, o áudio é triste.
Meio que em preto e branco, coisa assim, sabe?
É uma experiência completamente diferente.
Recomendamos.
Com certeza. Acho que todos os jogos que eu falei que eu recomendo jogar. Não tenho jogado muito jogo ruim ultimamente. Tem que mudar aí. Sabe, não, porque jogar, se tiver um PC bolado, dá pra jogar ainda.
Depois.
Então, é isso. Tem mais algum jogo pra falar?
Os outros jogos que eu tenho jogado são mais jogos de tactics, tipo Banner Saga ou coisa assim. Sim.
Deixa pro próximo, não tem problema falar de jogos.
Não vamos acabar com o assunto. Que vem.
Eu podia falar de Minecraft também, mas aí vai outra hora de podcast.
Pra falar.
Não, dá pra falar, assim.
Mais do que qualquer outra coisa.
Eu vou. Vamos terminar aqui então. Obrigado, até a próxima.
Darem algumas horinhas aí da vida de vocês ouvindo.
Sim, mês que vem a gente volta de novo. Se a Covid deixar. E é isso, obrigado. Até a próxima. Valeu.